Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Desta vez temos André David, que é o nosso convidado desta semana, e vai abordar de que forma é que o jogar da equipa pode influenciar o comportamento do guarda-redes e de que forma a ideia de jogo e como através do treino podemos aplicar aquilo que é possível para a equipa. Mister, antes de mais, obrigado por participar no nosso podcast, Defende os Seus Sonhos. Eu sei que o Mister começou uma carreira nos escalões mais baixos do futebol português e eu queria perceber, que é a pergunta que eu coloco sempre, porquê a área do treinador? Sei que foi jogador, houve alguma influência nesse sentido?
Boa tarde, obrigado pelo convite, Tiago. Sou jogador e sou guarda-redes. Acho que desconhecias esse
Não,
pormenor.
não sabia. Pelo que vi no 00, dizia que jogador, dizia-me médio, não, e não guarda-redes.
Mas não. Sou jogador e sou guarda-redes. E acho que desde muito cedo me habituei a ver o jogo de trás, a pensar o trás. Inclusive, quando era miúdo na equipa da minha aldeia, eu via o jogo sentado lá no Distrital, no Murito, no Muro que há, num pequeno campo, ainda agora é polado, e habituei-me a ver o jogo de trás e a refletir sobre como é que as equipas jogavam, como é que as equipas se organizavam, que desde cedo, lá com 14 ou 15 minutos, escrevia num caderno, de forma que provavelmente nós iríamos ter o plantel no próximo ano, quem seriam os jogadores da aldeia, assim, estas coisas. Que me recordo assim de pequenas memórias de já ter um pensamento. Agora trabalho aqui na associação com o treino de guarda-redes, que foi meu colega quando jogávamos, e ele está sempre a dizer à malta que já nessa altura eu era um bocadinho chato, com 18 ou 19 anos, primeiro ano sénior, último junior, porque passávamos muito tempo, eu passava algum tempo a chateá-lo com como é que nós íamos jogar, como é que não íamos jogar, alguma irreverência própria de idade naquela altura. E sou fortemente influenciado para ir para a área do treino por uns colegas, amigos, que mais tarde vieram a ser colegas e amigos da universidade. Estavam no quarto, quinto ano de universidade, e eu era calouro, eu entrei com calouro, e a partir daí, pelas influências, eu passei-me a dedicar ao treino e decidi que ia ser treinador. E entrei no curso de Educação Física para ser treinador.
O Bissa atualmente está como coordenador técnico da Associação de Vila Real, mas eu queria perceber quando começa, e agora não estando no campo, mas se calhar não na vertente da parte sénior, eu queria perceber se no caso o Bissa, se houve alguma influência de algum treinador quando começou que permitiu se calhar alimentar o sonho de seguir o alto rendimento. Se houve alguma influência direta de algum treinador português ou estrangeiro.
Não, eu entro na universidade para desporto. Eu queria informática, falava sempre nessa questão. Dentro para o desporto, pela influência desses meus colegas, o Vasco Almeida, que foi treinador de Castro Daire, que é um treinador de excelência, que fez um grande trabalho no Crasto. Mais uma malta que não é tão conhecida, o Pedro Paulas, que na altura trabalhava no futsal, tinha trabalhado no futebol. É a selecionadora adjunto do Nacional Futsal do Brás. Assim, de renome, não havia aqui mais ninguém. Ricardo Larco, que agora teve um vienense, que eu também contactei no início. Mas pronto, não havia aqui assim mais ninguém que me tivesse influenciado. Depois foi o sonho, foi ter noção de que era isso que eu queria. O sonho sem ter aqui um caminho designado, ou seja, todo o percurso que eu fiz a partir de certa altura não foi um grande percurso, mas provavelmente qualquer treinador que comece, qualquer aluno que acabe a sua licenciatura, se tivesse a oportunidade de trabalhar praticamente um ano ou dois depois, na segunda B, na antiga segunda divisão, agora passaríamos para a Liga 3, e passar pouco tempo, ser com 27 anos, ser treinador, passei para a Liga 3. Provavelmente gostaria, pronto. E eu sou influenciado, passo muitas horas, acho que esta é a principal referência que eu costumo dar. Passo muitas horas a planear treinos, porque treinava duas equipas, passava muitas horas a planear treinos, a refletir sobre os treinos, a planear depois a seguir jogos, e nessa sequência, Quando vou para a Turins, que é onde começo depois a minha carreira como treinador principal, acaba por ser um momento em que eu percebo que tudo acumulado horas de trabalho, de esforço e de treino, de reflexão, de planeamento, no fundo, fazer aquele ciclo de estruturar, aplicar, refletir, voltar a fazê-lo, refletir com os jogos, futebol de 7, na formação, futebol de 11 na equipa de iniciados, porque eu era infantil inicial. Acho que foi esse background que me fez
Seguir.
de ter um manancial de competências já naquela altura, que naquele contexto depois me catapultou para fazer uma carreira como treinador principal. Nem sequer sabia se iria ser treinador principal, não tinha o sonho de ser treinador principal com 26 ou 27 anos. As coisas acabam por começar. Eu acho que podemos mais ou menos planear e estruturar aquilo que pode ser o nosso futuro. A vida. Quem é mais velho começa a entender que a vida não permite grandes. Não digo isto com mágoa, digo isto como uma reflexão com alguma experiência. A vida não permite grandes planos a longo prazo, ou seja, estamos sempre a passar algumas rasteiras, umas boas, outras más, umas positivas, outras negativas, e nós temos que estar sempre a alinhar-nos com aquilo que nós sonhamos e com aquilo que é a nossa paixão.
Isso André acaba por ter já uma experiência no Campeonato de Portugal, na Liga 3 e também na Segunda Liga. Eu queria perceber de que forma a sua forma de pensar o treino, a própria periodização, a parte estática, as cargas físicas, a própria recuperação do e a forma como planeia o treino, se ela foi evoluindo ou se ela é adaptada de acordo com os campeonatos que já treinou, ou se ela pode ser sempre fechada.
Eu acho que a nossa metodologia de treino que nós incorporamos e aquilo que nós desenvolvemos, acaba por ser um bocadinho das influências e daquilo que nós acreditamos que pode ser importante para nós. E quando estou a falar, se nós olharmos para aquilo que era a escola da FMH e depois do que voltar, na sequência daquilo que Queiroz, de Castelo e também Sérgio defenderam. Mas depois também aquilo que é a escola de Fred, o Vitor Fraga, o São Tádio. Nós acabamos por estruturar todos o nosso conhecimento e aquilo que é a nossa forma de trabalhar alicerçadamente aquilo que nós acreditamos que seja importante. Eu agora consigo também já incorporar aquilo que são os passos de fase da malta dos espanhóis, em que eles vêm e estruturam o jogo de uma outra maneira, porque é a forma que nós estruturamos quando estamos cá dentro. Quando estamos em Portugal, às vezes esquecemos que os outros estruturam as coisas de uma outra forma
E com resultados, muitas vezes.
e que não é exatamente igual à nossa, ou não tem nada a ver com a nossa, mas também tem resultados. É uma questão de ver o jogo, contextualizar as coisas. E, no fundo, o meu processo foi sempre muito centrado naquilo que eram os comportamentos, naquilo que eram os princípios, os macro-princípios, os sub-princípios da equipa, depois aquilo que eram os comportamentos específicos. São tantos princípios, mas os complementos que eu queria ver evidenciados em cada momento do jogo, nas estruturas mais micro ou mais macro, e foi muito daí para algo muito geral, ou seja, controlar os dias do treino de acordo com algo muito específico, passar do micro no início da semana, ou seja, para o macro no final da semana. De exercícios individuais, grupais, para depois setoriais, intersetoriais, para acabar em coletivos, e depois a sexta-feira em regime de velocidade, ou seja, respeitar que os regimes de força menos 4, menos 3 de resistência, mais específico velocidade no sábado, na sexta, no menos 2, mas pelo visto estou a falar domingo, e depois no dia menos 1, que era reservado a bolas paradas de estratégia, alguma coisa de velocidade de ação. Foi começar a perceber melhor as capacidades motoras, de forma a que impactávamos cada vez de forma mais específica sobre isso, sendo que eu nunca trabalhei em contexto nenhum, se não tivesse outra possibilidade, se não a proteção sobre a vida, se fosse de controlar ou os questionários do Elmas, que estar para controlar aquilo que era o impacto do meu treino. seja, era sempre muito olhómetro e muito com sensibilidade de feedback do que eles achavam. De qualquer forma, a evolução foi muito comportamento, muita preocupação com os comportamentos, muita preocupação com o PD de jogo, com o modelo, para depois começar a preocupar-me um bocadinho mais e a refletir sobre o tipo de lesões que tendencialmente apareceram na equipa para refletir sobre aquilo que era o nosso trabalho
Mas
de
aquilo que não magistrado
trabalho de
fazem,
sensação.
que eu queria perceber era até que ponto a sua ideia base da forma de planear, ela muitas vezes pode ser adaptada ou é interligada, não só ao contexto da divisão onde estamos, mas talvez também, eventualmente, ao país, ou até à própria a ideia de um clube tem, desde a sua formação até aqui, por exemplo, podemos usar o exemplo do Ford, do Barcelona, e eu queria perceber até que ponto o seu pensamento inicial, da forma de planear o treino, aquilo que são o foco principal para si como treinador, se muitas vezes ele é modificado ou adaptado em função, lá está, quer do campeonato onde está inserido e também da ideia base que já está pré-estabelecida nesse clube. E até que ponto consegue criar um equilíbrio para que tudo, no fim, possa ser possível coincidir tudo. Pois, no fim, o resultado final é sempre ter sucesso e a ganhar.
No fundo, o que eu acho que acontece facilmente nos contextos é o seguinte: se nós pensarmos naquilo que é a nossa ideia de jogo e aquilo que nós queremos ver, então, pois ela vai ser influenciada pelos jogadores que nós temos,
Sim.
quando vamos modelar aquilo que nós queremos ver, pelos jogadores que nós temos, pelo contexto onde estamos inseridos, e quando digo contexto, é o clube em específico, a zona do país em específico, que isso tem alterações significativas naquilo que nós podemos querer no jogo, e naturalmente nesse contexto também está a divisão em questão. Vou dar um exemplo muito simples, recente. A última passagem minha em Santarém é na Liga 3, depois no Campeonato de Portugal, e de um ano para o outro, a abordagem. E o modelo é o mesmo, ou seja, a ideia é a mesma, o modelo vai ser mais ou menos parecido. Há um padrão que facilmente se identifica com a da vida ou a da nossa equipa técnica. Mas naturalmente, o facto na Liga 3 se marcar individualmente, em termos de organização defensiva, o adversário mais à zona, menos individual que no Campeonato de Portugal, criou-nos resistências diferentes que aquelas que nós encontramos quando estamos no Campeonato de Portugal. E no ano seguinte, das primeiras jornadas para as seguintes, tivemos que pensar em adaptar uma outra questão para começar a combater algumas das resistências que nos iam passando pela frente. O que é importante é que a gente, quanto mais depressa conseguir
Identificar.
antecipar este tipo de acontecimentos, mais preparado está para aquilo que é a realidade, mais se aproximará daquilo que é o campeonato pede e está mais próximo de ganhar jogos por isso mesmo, porque se nós perdemos 20 ou 25 minutos, estamos a contar com uma organização no meio campo, sobre o nosso meio campo, uma organização zonal, e a procurar encontrar determinados espaços livres, e vamos com uma marcação individual. A marcação visual sobre a nossa forma de jogar, o nosso processo ofensivo, requer outro tipo de coisas que a marcação zonal não requer. Inclusive, um problema que nós acabamos por ter no nosso tipo de treino, que é ser mais fácil de jogar contra equipas que defendem ou que atacam, também defendeu, não é? De forma semelhante. Basta que alguém defenda a zona e nós defendemos a zona em treino. Nós trabalhamos desde a zona, pela zona profissional, se entretanto apanharmos marcações individuais e não os trabalhamos, se não colocamos a nossa equipa a dar alguma assistência nesse sentido, enquanto treino e exercício, planeamento para o jogo, nós não vamos produzir em campo aquilo que vai
Trabalhar
ser a
de
assistência
ciência.
do próximo jogo, e não trabalhando isso, acabamos por andar 20 ou 25 minutos, muitas vezes, para vídeos, ou tentar combater algo que nós não estávamos a contar. Esse tempo perdido, esse tempo de dinâmica e de superioridade que nós queremos ter, superioridade na abordagem, acabamos por esse tempo perdido, que às vezes é tempo desperdiçado, Isso pode nos levar a sofrer gols, por exemplo, e a ficar por baixo.
Isso é que comportamentos é que são facilmente identificados na sua forma de pensar o treino e o próprio jogo.
Ias continuar? Pensei que ias continuar.
Não, era
Ah.
por perceber de que forma que se eu, como não conhecendo o Mister, de que forma é que é possível identificar comportamentos que a sua equipa tem já padronizados desde a sua carreira.
Sim, eu como disse, desde pelo facto de estar sempre muito ligado aos comportamentos e ao trabalho dos comportamentos e que ideias que eu quero e de que forma que elas estão a produzir em campo, com o tempo fui percebendo algo que, quando comecei, não era um erro que eu cometi, que era achar que se eu tenho 6 médios, os 3 médios que não jogam têm que fazer as mesmas coisas que os 3 médios que jogam. Em termos de princípios, podem ser os mesmos, mas a vida que os 3 médios que não jogam, ou que não estão a jogar muito melhor momento, dão na equipa com os 3 médios que jogam, é uma coisa. E a tendência que eu tinha era, se nós tínhamos um comportamento de haver uma troca posicional, nós chamamos de permutas, com o médio interior vir pegar na meia, o lateral subir e esperamos ir para dentro, com outro médio, com outro lateral e com outro extremo, por exemplo, ou com outros 3 médios, isso pode não ser a melhor dinâmica. Nós podemos continuar a conseguir aproveitar naquele corredor mesmo o espaço que existe com um posicionamento determinado,
Mas não da
mas
mesma forma.
com outras características temos que colocar, temos que procurar explorar o mesmo espaço que nós achamos para existir por parte do adversário, mas de uma outra forma, porque aqueles jogadores não conseguem interpretar as coisas da mesma forma. E o que é que acontece? Eu, ao longo do tempo, fui crescendo. As minhas equipas sempre foram equipas de um jogo apoiado, um jogo pé para pé, mas também com a noção de que se for preciso jogar na estratégia e ser mais objetivo, tentávamos fazê-lo, mas acho que sempre se caracterizaram e desde muito cedo, numa altura em que nos campeonatos mais baixos não se jogava assim tão bem e não se preocupava, ou melhor, não se jogava bem, jogava-se bem, não se jogava tão bonito. A minha equipa toda, por exemplo, na Laboratório Hospital, as equipas de Bragança, a equipa da Gafanha, foram todas equipas caracterizadas por esse jogo apoiado, um jogo curto, um jogo em que o guarda-redes participava muito na primeira fase de construção, que a equipa procurava ir para a segunda fase de construção, a criação apoiada, junta, para depois estar apoiada, estar junta, estar com os jogadores próximos. Que era um momento de criar situações de finalização para finalizar, ou então daí nós sabemos que mais tarde ou mais cedo nós perder a bola e estar preparados
Mais
para
recuperar.
reagir à perda. E depois procurarmos ser efetivos e ser agressivos nessa recuperação e ser sempre muito pressionados depois para não termos bola. Não é?
E o Mister é
Agrupar,
apologista
defender-nos.
de, no momento da organização ofensiva, dar liberdade para decidir ou tem determinados comportamentos que são exigidos também para desmontar, não é? Ou se permite que o jogador, no momento ofensivo, tenha ele a tomada a decisão para decidir.
O jogador, no momento ofensivo, à parte das tarefas e funções que nós precisamos dar, se eu quero que algo para desmontar a marcação individual ou para o contrário, haja mobilidade, trocas posicionais, está de permuta, sejam elas quais forem, ele depois tem os princípios coletivos, marca o princípio do processo ofensivo, para o qual a equipa tem que estar ligada. Quando falo os 4 ou 5 princípios, se eu disser o seguinte, eu quero que a equipa construa, comece a construir curto e apoiado, com a possibilidade de construir dentro da área, começamos a tirar elementos do adversário e que vem pressionar e vamos criando sucessivas superioridades e encontrar espaços verdes. Se eu quero que a equipa, depois de estar instalada, varie sempre de jogo de forma a encontrar espaço na meia, no espaço entre linhas, nas costas ou o que for, para encontrar um contexto de aceleração, para quando esse contexto surgir, nós sermos agressivos na procura da baliza e das zonas de finalização por fora com passe ou atacando a linha defensiva em condução de acordo com o contexto que encontramos e depois mal para aparecer e preencher as zonas de finalização do lado contrário para sermos agressivos ali naquelas zonas criarmos diferentes linhas com mal para atacar a profundidade, mal para ficar numa segunda linha em apoio para finalizar. Estes princípios têm que estar integrados, ou melhor, temos que colocar 11 jogadores a pensar como se fosse uma só cabeça. E é, com esta harmonia. E estes são os princípios. Os meus princípios não limitam quem se curta, percebes? Agora, naturalmente, ou porque vamos ter um campo pesado, por exemplo, ou porque vamos jogar num sem toque, ou porque vamos jogar contra uma equipa realmente muito agressiva, nós podemos condicionar a que as trajetórias e a forma de encontrar estes caminhos para criar situações de finalização, para finalizar, possam ser mais rígidos, ou tentar esclarecer e convencer os nossos jogadores, que, à par do processo mais, um pouco mais aberto que nós temos de tomar a decisão na procura de espaços e na procura dos contextos para acelerar e para chegar à estabilização, como é que o jogo em específico, por A mais B, vamos ter mais duelo, vamos ter mais perdas de bola, vai ter alguma pressão, vai haver um campo pesado, na relva sintética salta mais, vai haver mais perdas de bola. Então, se nós alinharmos as estratégias e definirmos que temos que ter algumas precauções, às vezes fazíamos, para nós sermos mais objetivos, mais práticos e prevenir algumas questões. Mas isso, a partir do momento que os jogadores começam a conseguir pensar como um só, numa célula só, para nós conseguirmos atacar a habilidade adversária, também conseguem refletir que isto pode ser útil. E quando formos em miúdos de 20 e poucos anos, temos uns problemas, mas tivemos alguns graúdos de 30 a 30 e alguns, e já têm algum tempo de jogo, vivências e maturidade, melhor entendem que muitas destas questões são fundamentais, essenciais, e acabam por ter depois um efeito grande naquilo que é o sucesso daquilo.
Você falou há bocado na importância do guarda-redes e eu queria perceber de que forma é que o guarda-redes na sua equipa assume um papel fundamental para a equipa dar um passo muitas vezes, não só na posse, mas também no momento da organização ofensiva. Até que ponto ele assume, e cada vez mais nós, os treinadores guarda-redes e os treinadores principais procuram usar o guarda-redes como mais um elemento de construção. Eu queria perceber se na sua opinião e se na sua forma de treinar ele é importante, ou se é cada vez mais importante.
É porque o guarda-redes tem que, tal como quando procura escolher os jogadores de campo que integram a forma de jogar, os jogadores de campo, quando digo jogadores de campo, os jogadores que da linha média, ou defensiva média e a linha atacante, para executar uma determinada ideia de jogo, o guarda-redes aqui também tem um papel importante. Se nós considerarmos campos piores, disponibilizar climatéricas adversas em grande parte do nosso país, sintéticos, salvados, nem sempre são o melhor, em vários níveis, não? Nestes níveis todos, e nós olharmos para isto, nós vamos entender que um guarda-redes que perde menos bolas e que tenha eficácia grande quando joga com os pés ou quando joga com as mãos, nas decisões que toma, porque às vezes pode ser, não estamos estar sempre a olhar aqui só do ponto de vista. Do ponto de vista ofensivo, também do ponto de vista defensivo.
Sim, com toda a
Essa
certeza.
eficácia é tanto mais proveitosa para a equipa porque é tal como os jogadores de campo. Se o guarda-redes perde menos vezes a bola, e se os colegas perdem menos vezes a bola, aproximam-se sistematicamente da equipa do sucesso e de conseguir chegar à linha de adversário de forma limpa e de forma pensada e com aquilo que é a nossa identidade. Mesmo que seja de um jogo mais ofensivo, de um jogo mais direto, de um jogo mais objetivo. E o guarda-redes por aí, só por aí, tem um papel importante. Depois tem outro papel importante, sobretudo naquilo que é o aspecto cognitivo, naquilo que são as características mentais que o guarda-redes tem. Se nos jogadores de campo é importante, jogadores confiantes, maduros, o guarda-redes, independente da idade, ser um guarda-redes confiante e maduro naquilo que é. Todo o tipo de ações que toma é fundamental e é importante, porque em situações de stress são os guarda-redes, eventualmente, os pontas de lança que mais vezes são colocados nessa situação de capacidade de decisão eficaz, nem sempre no bem feito, na eficiência, mas sobretudo na eficácia que é a ação. Ou seja, é preciso vender a bola, não importa se é com pressa ou não. E muitas vezes é preciso marcar um gol, não importa se é com o pulso, se é com a cabeça, se é com o ombro. É preciso ter recursos e capacidade mental nesses momentos para tomar decisões
Sim.
corretas e acertadas. Se nos jogadores de campo esse aspecto é fundamental e importante para ter grandes equipas capazes de um determinado tipo de jogo, no guarda-redes ainda mais.
Isso não acredita que atualmente os guarda-redes estão a ser quase usados como uma placa giratória só, que é que não, e cada vez vê-se mais isso, que é o central dá um guarda-redes, o guarda-redes faz apenas uma variação de jogo curto. Não acha que se calhar associado ao alto rendimento, e estamos a falar de equipas da elite, que eles usam guarda-redes não só para ser uma placa giratória, mas para criar os equilíbrios nas próprias equipas, e muitas vezes eles ganham superioridade nessa forma de jogar, não só. E cada vez mais vemos o passe médio ganhar muita importância nas equipas de alto rendimento. E percebendo que eu também já acompanho isso desde o tempo do Gafém, porque temos amigos em comuns, perceber também de que forma o guarda-redes, na sua forma de jogar, assumindo esse papel, mas muitas vezes também corre o risco de quando passamos do passe curto, que é quase um passe de segurança, quando passamos para o passe médio e até o passe longo, que cada vez mais ele é usado para desbloquear a linha adversária, perceber até que ponto. Se a mensagem que o Miss André passa para o seu guarda-redes também é da noção do risco que ele tem e saber que está protegido quando há um erro também da própria equipe.
Ah, tal como no central, no médio, ou no lateral, ou no extremo, no momento em que tem que passar a bola, soltar a bola, há um momento específico, eu sei. Num contexto muito simples. Se eu vou para cima de um jogador para fixar, para soltar ou para dar solução, eu não devo fazer a 4 metros, porque se eu fizer aquilo a 4 metros, eu estou jogador. Se não for um passo para isolar um colega meu de equipa, se for um passo lateralizado, esse não é um jogador. Que ainda nem sequer está em cima de mim para me pressionar, vai pressionar o colega, provavelmente aqui eu passei a bola, eu não tiro o momento da sua frente. A mesma coisa acontece com o guarda-redes. O guarda-redes tem que entender, tem muitas limitações que tem, com a capacidade que tem, é uma questão importante, mesmo que a evolução dos guarda-redes tenha sido tremenda no jogo ofensivo, mas eles têm que ser conscientes das limitações que têm, que nós vamos ainda encontrar durante muito tempo. Guarda-redes com limitações ao nível do jogo ofensivo, cada vez menos, mas vão
Sim,
encontrar
mas
nunca, vão
existe, sim.
ser exatamente iguais às vezes. Pronto, eles têm que perceber que é diferente passar a bola ao colega central, ao médio, ou bater no ponta de lança, ou bater no nosso ponta de lança, com um ou dois avançados a 10 metros, ou com um ou dois avançados a 2 metros.
Sim.
Tão simples quanto isso. Atrair o avançado e escolher o timing para soltar no central, para soltar no médio, para que o médio, como terceiro homem, utilize depois o central livre que é para ser com bola limpa, é fundamental que esta ação seja de forma consciente. Ou a ação de atrair a equipa e permitir que a equipa e o bloco adversário suba para a pressão para jogar longo no ponta de lança e ficarmos com a segunda bola de frente. De forma específica para depois explorar as costas imediatamente a seguir, tem que ser isto de forma intencional. E o guarda-redes tem que fazer as coisas de forma pensada e de forma objetiva e não de forma ad hoc. O que é que acontece muitas vezes? Nós temos guarda-redes que fazem e assumem esse risco de guardar um bocadinho mais a bola e não têm problemas, porque também têm qualidade técnica para
Sim.
isso. Mas muitos deles têm qualidade técnica para isso, mas não têm, nem querem estar sujeitos ao risco e à pressão
De assumir, de o fazer, de o
de
fazer.
ter que fazer e assumir e bater imediatamente longo antes de dar o engodo e antes de jogar com a equipa contrária, porque nós devemos jogar para contrariar a pressão do adversário com orgulho, com profundidade, para criar a definição e para levar o jogo para aquilo que é o nosso jogo. Ou seja, para sabemos que vamos levar, queremos jogar curto, mas sabemos que vamos levar com pressão. E a igualdade numérica na linha defensiva, temos guarda-redes para usar quer a largura, quer o jogo em profundidade,
Identificar onde está o ponto-chave.
identificar as vantagens que nós vamos ter, isso a trabalhar, e isso implica arrastar alguma proximidade e provocar alguma proximidade na pressão do adversário, para depois nós termos efetivamente essa vantagem, porque se nós estamos pressionados por 3, temos 5 para jogar e não conseguimos jogar, estamos a bater com. Estamos a entregar a bola, estamos a bater longo, de forma gratuita e a facilitar a vida e a recuperação da bola ao adversário.
Isso, eu queria agora perceber um pouco a sua opinião, já que está como também como coordenador técnico, isto é, na parte dos jogadores, cada vez mais nós, como treinadores e como educadores, temos a preocupação de um atleta dominar várias posições e perceber os comportamentos também do colega que tem à frente. E eu queria perceber se atualmente o futebol atual, e nós antigamente dizíamos que um meio defensivo podia jogar a central, podia jogar a lateral, perceber até que ponto esta evolução tática e técnica dos próprios atletas, cada vez mais nós estamos a ir para esse caminho, saber que um lateral direito pode jogar interior direito, pode jogar extremo esquerdo, pode jogar extremo direito, um pouco como já faz o City, do Guardiola, e agora também o Portugal, mas já fazem isso. Perceber até que ponto nós, como treinadores, temos esse papel também de educar e informar os atletas para os diferentes momentos do jogo, mas também para as diferentes posições, porque cada vez mais durante o jogo, os jogadores assumem, podem começar como laterais direitos, por exemplo, mas no momento ofensivo estão já como interiores direitos. E eu queria perceber se, na sua perspectiva, é cada vez mais importante dar esta formação e esta informação aos atletas.
É assim, há um aspecto fundamental que nós temos descurado e agora começa-se efetivamente a dar um grande ênfase a isto, que é o quê? Os fundamentos técnicos no futebol e aquilo que são os princípios de jogo e os fundamentos gerais têm que ser cada vez mais entendidos e percebidos por parte dos jogadores. Fundamentos técnicos falam passar, rematar, driblar, cabecear. São ações fundamentais para perceber o que jogo quer jogar. Mas preciso perceber a mesma coisa. E aí, quando falamos disto, falamos exatamente de um passe, não é um passe apenas e só de mim para um outro colega, ou de um colega para outro. Um passe existe porque existe oposição. Um passe existe porque existe balões do lado contrário. Existe, e além da força, da velocidade e da execução técnica, temos que olhar para o passe como uma ação que permite deixar o meu colega numa posição mais vantajosa para atacar a baliza adversária. E por isso tem o como, mas mais que o como, tem o quando e o porquê. E nós temos que ensinar e temos que ter a percepção de que, para se jogar um jogo apoiado, para se jogar um jogo pé para pé, estes quando, estes porquês, os fundamentos técnicos e os princípios de jogo específicos, nós temos que os eliminar e temos que os conseguir controlar. Enquanto só olharmos para a evolução e a pensarmos no jogo de forma, às vezes, por sistemas e por situações, e não formos minuciosos e irmos ao pormenor técnico, e ao pormenor técnico-tático, não ligarmos aqui a questão do passe, porque olhar para o passe como uma ação técnico-tática, nós não conseguimos fazer evoluir e fazer crescer o nosso jogador. É diferente de ele estar preparado para receber uma bola se estiver de costas para a baliza, se estiver numa posição com as minhas costas direcionadas para a linha lateral. É diferente se o passo que o meu colega vai fazer para mim é com o adversário em cima, se é com o adversário a 3 ou 4 metros e divido os dois, se é com o adversário, se é com o passo vai entrar no meu pé direito ou esquerdo, se é o pé que está mais próximo da linha adversária, ou se o passe com esse espaço todo acaba por entrar no pé contrário, tudo isto são pormenores, são conteúdos que nós conseguimos fazer com que os nossos jogadores cresçam um pouco para o patamar. É diferente eu não ter pressão e andar a circular na largura, porque é que eu circulo na largura, porque é que eu, qual é o impacto de fazer um passe, entrar em algum jogador que está de costas e de parede. E que impacto é que esse passe que vai dentro e volta, possivelmente, tem na equipa contrária, se a equipa se mantém, se a equipa fecha, e então se a equipa fecha, há espaço noutra zona, ou seja, o facto de eu movimentar a bola em largura, em profundidade, por exemplo, e estas ações básicas, de estar
Sim,
à mostra e passar em apoio, tem tudo aqui uma série de conteúdos que me permitem sistematicamente encontrar espaços e encontrar depois vantagens para atacar melhor e com mais qualidade. E se nós não entendemos estes aspectos básicos, e isto, quando falamos deste jogo profissional, jogo grupal, que eu estou a falar de centro de jogo, estamos a falar de princípios físicos e ações fundamentais, básicas, como o passe, a recepção e o drible, eventualmente. Nós temos que dominar isto cada vez melhor, a formação tem que dominar isto cada vez melhor. O futsal já nos está a dar lições acerca disso há muito tempo, porque o futsal vem efetivamente, as forças nacionais se aproximando das associações distritais na promoção de exatamente isto: fundamentos técnicos do futsal e princípios do jogo. Fundamentos técnicos e princípios do jogo. Na interpretação que o futsal dá isto, que é um bocadinho diferente da nossa. E esse trabalho de base depois é a base para o sucesso.
Mister, eu dou por finalizado o nosso podcast, agradecer este breve momento que ainda foram cerca de 35 minutos, agradecer este bocadinho, desejar o maior sucesso nesta sua nova etapa da sua vida, que é como guarda-técnico da seção de Vila Real, e desejar a todos, e ao, em especial ao Mister André, maior sucesso. Mister, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Leandro. Continuação, bom trabalho.
Obrigado, fiquem atentos ao podcast do Mister André David. Obrigado.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.